Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Conversas de Café. Acontece às sextas-feiras, a partir das 5, é a altura boa para tomar um cafezinho e pegar no telefone e ligar aos nossos amigos, a saber como estão. Por exemplo, hoje vou ligar à Margarida. Aliás, já liguei, já está aqui. Olá Margarida, como estás?
Olá, tudo bem?
A Margarida, porquê? A Margarida é muito nova. Quantos anos tens, Margarida?
Tenho 19 anos.
19 anos, muito bem. E porquê, porquê é que eu estou a ligar à Margarida? Porque um passarinho disse-me, vê lá a tua loucura, eu até já falo com passarinhos, um passarinho disse-me que a Margarida andava a tirar um curso de produção musical em Londres.
Uhum.
Ora, claro, isso.
Exato.
Claro que isso é interessante saber o porquê. E como é que tu foste parar a Londres? Mas antes disso, dizer, tu és de Carraseda de Anciães, não é?
Sim, exato, nasci cá, sou de cá.
Exatamente, mas estás cá mesmo?
Não, eu vivo em Chaves.
Ah, estás em Chaves.
Agora.
Ok. E sim, então, e tu fizeste os estudos aqui?
Não, fiz tudo em Chaves, porque eu vivi cá desde que nasci até aos 4 anos e depois fui para Chaves. Mas venho sempre cá, mesmo durante as férias, sempre que posso venho cá a Carraseda, nunca perdi capaz.
Olha, eu dá-me a impressão que tu tens assim um ligeiro sotaque açoriano.
Sim, não sei.
Parece. Olha, Margarida, diz-me lá uma coisa, a partir de que idade é que a música entrou na tua vida?
Eu acho que foi desde sempre mesmo, mas eu sei que foi especificamente uma vez que fui ver um concerto de música clássica.
Uhum.
E acho que foi a partir daí que eu não sei, eu acho que a música foi como se houvesse uma espécie de contacto. E acho que foi a partir desse concerto que fui ver, foi até na Casa da Música no Porto, que eu comecei a gostar imenso de música e cada vez gostar mais. Acho que foi mesmo isso.
Mas gostaste de música no sentido de ouvir só?
Não, não só. É como se, como é que eu ia te explicar? É ouvir, mas também ao mesmo tempo senti-la. Não é como, mexeu comigo. Mexeu comigo. E foi aí que eu comecei mesmo a ouvir a música, dançava, cantava, tentava sempre descobrir mais cantores, mais artistas, o que fosse mesmo. Gostava de variedade, basicamente, de ouvir.
E o que é que tu procuravas nesses artistas?
Não sei, algo que talvez me fizesse, sei lá, feliz, algo que fizesse com que eu dançasse, uma coisa, sei lá, que mexesse comigo mesmo, não sei explicar a sensação, né? É isso mesmo.
Mas pronto, isto tudo para ir ter a onda. É que a Margarida, a um determinado momento, foi para Londres tirar o curso de produção musical, é isso?
Exato, okay. Sim, exato.
E então, mas até aí, tu, o que é que fizeste, lá está, era aquilo que eu te perguntava, o que é que tu procuravas em cada artista que tu ouvias, em cada música que tu ouvias? Qual era, o que procurava... é que despertava de interesse?
Acho que era a mensagem que eles enviam às pessoas. Por exemplo, a minha banda favorita, que foi basicamente quem me influenciou, entre aspas, a seguir este caminho de música, certo? Tem uma mensagem muito própria em que diz que confia em ti mesmo, segue estes sonhos que tens. Eles têm mesmo uma frase que é: não vivas os sonhos dos outros. Eu gosto desse tipo de coisa, algo que consiga, sei lá, mexer, pôr as pessoas a pensar, basicamente. Uhum. Algo que eu gosto imenso. Uhum.
E até...
eu tentei fazer o mesmo, por isso é que decidi ir para a música.
Ok. E tu tiveste aulas de música até ao 12º ano, ou não?
Sim, sempre estive numa escola de música, sempre entrei mesmo no primeiro ano da escola. Entrei para uma escola de música e comecei por aprender violino até, só que depois, mais tarde, descobri o baixo, então fiquei antes, ok, gosto mais do baixo do que o violino.
Espera lá.
Continuo a adorar a música.
Tu começaste no violino em que escola?
Na escola Wagner de Chaves.
De Chaves, ok. E a um determinado momento tu dizes, vou passar para o baixo.
Exato.
Mas estamos a falar do baixo elétrico que se usa nas bandas ou no contrabaixo, na escola clássica?
Baixo elétrico. Elétrico das bandas mesmo. Sim.
Pois, realmente tens uns gostos bastante diferentes do habitual. Olha, e porquê o baixo?
Não sei, eu acho que o baixo, para além de, por exemplo, temos a guitarra, certo? Tem música rock, que é imensamente importante, principalmente por causa dos solos. Mas eu acho que uma música em geral, nem precisa de ser rock em geral, até se for para hip hop, aquilo que necessita mais é o baixo, aquele som muito grave, é aquilo que dá para ouvir a música, de certa maneira. Então, quando eu comecei, experimentei tocar baixo, eu preferi logo, disse, eu gosto muito mais disso.
Muito bem. E tocaste baixo em algumas bandas?
Sim, eu tenho uma banda até com uns amigos e eu comecei, antes de conhecer bem, mas no início eu tocava com eles no liceu, porque a minha escola de Wagner de música faz então concertos e normalmente nós íamos tocar lá ao liceu de Chaves e eu normalmente só tocava baixo. E depois no final é que nós criámos uma pequena banda e aí acabei só por cantar, sou vocalista só.
As surpresas ainda não acabaram, a entrevista ainda vai, nem a meio vai. Ora bem, nós começamos com simples aulas de música, passamos pelo violino, já vamos no baixo e agora acabou de dizer que afinal que cantava.
Exato.
Calma, só ainda vamos a meio. Oh, Margarida, cantavas o quê?
Não sei, é o que eu digo, desde pequena que eu tenho sempre procurado vários artistas, certo? Então eu desde pequena, por exemplo, olha, lembra-se da Ana Montana na altura, eu via aquilo quando era pequena e cantava as músicas todas, inventava inglês, claro, porque eu não percebia inglês, mas acompanhava as músicas todas, sei lá, qualquer música que eu gostasse, nem que inventasse, eu cantava sempre, ou dançava, fazia as duas coisas ao mesmo tempo.
Muito bem, olha, e o violino ficou para trás, foi?
Sim, ficou, porque eu dei conta que, apesar de eu gostar imenso do som do violino e música clássica em geral, eu continuo a adorar isso, eu acho que para mim não era aquilo que eu queria, acho que não era, entre aspas, aquele som, percebe? Acho que da maneira, também não era propriamente boa, certo? Então eu achei, acho que também não é isto que eu quero outras coisas.
Tu queres a
então,
rock?
Então, pronto, já que eu digo. Pois, eu gosto de rock e de pop e pop, essas coisas.
Olha, e a que altura da tua vida te dizes, vou estudar para Londres?
Isso foi mais ou menos há 2 anos, foi mesmo, foi basicamente quando eu tinha 16 anos, eu estava no liceu, certo? E eu comecei, queria ir para programação, porque eu gosto imenso de jogos, e eu pensei, ok, quero fazer jogos. Então eu fui para o liceu para ciências mesmo, mas mais tarde, digamos, houve uma reviravolta, entrou-se na minha cabeça, em que eu comecei a achar, ok, eu gosto disso, mas gosto muito mais de música. Então comecei a dizer mesmo aos meus pais, já não quero ir para programação, quero ir para música. Eles antes não aceitaram muito, claro, normal, mas depois chegaram à conclusão que sim, era isso que eu queria mesmo. Então eu tentei mesmo entrar numa escola no Porto, onde por acaso não fui aceito, depois é que a minha mãe sugeriu ir para Londres. Então eu acabei por ir para Londres, fiz audições, aceitaram na escola e foi isso.
Tu tiveste a sorte dos teus pais te dizerem para ir para Londres?
Exato. A minha mãe. Foi até a minha mãe que me disse.
Muito fixe. Como é que se chama a mãe?
Emília Pizarro.
Muito bem. Olha, muitos parabéns. E olha, e então tu estás há 2 anos em Londres, é isso? Mas podias ter escolhido...
Não, só estive este primeiro ano.
Ah, tá, ok. Mas foste tu mesmo que escolheste o curso de produtora?
Sim, fui eu mesma que escolhi.
Muito bem. E o que é que uhum. O que é que te chamou para o curso de produção?
Porque eu pensei, ok, eu quero fazer música, certo? Mas não quero só fazer música, como é que eu lhe explico? Eu também quero, basicamente, estar em palco e poder cantar aquilo que fiz. Então, se eu fosse produtora, conseguia fazer as duas coisas. Isto é, ok, consigo fazer as minhas próprias músicas, pô-las da maneira como gosto, o som que quero. E depois também posso cantá-las em palco, por exemplo, e pronto, decidi juntar os dois e aprendo muito mais sobre música, porque não tenho só a parte da teoria musical, também tenho a parte mais técnica, com, por exemplo, as mesas de mistura e essas coisas todas. Então, eu gosto mais assim dessas coisas mais técnicas também.
Tu já tens, então, tu já tens isso tudo bem estudadinho na tua cabeça, não já?
Não, não tenho. Acho que não.
Tu sabes que o trabalho, o verdadeiro trabalho de produção é feito entre quatro paredes, não é?
Pois, eu sei.
Mas tu não queres ficar por aí.
Não, quero mais.
Tu queres produzir, e queres executar ao vivo aquilo que produzes.
Exato, sim. Sim.
Ok.
É o objetivo principal do menu.
Mas, sim, mas não confias numa outra produção?
Ah, acho, não é não confiar, é mais próprio. Acho que se torna mais pessoal.
Isto é fazer mesmo as coisas ao nosso gosto, não é?
Exatamente, é isso. Porque é a minha mensagem, logo quero ser eu a transmiti-lo.
Sim, acabas por transmitir na mesma, não é? Ao vivo.
Uhum.
Mas
sim,
pronto,
sim, claro.
É claro que é outra coisa sermos nós a produzir as nossas músicas. E que tu já fizeste, uhum, não é? Já tens dois temas produzidos.
Sim, exato. Foram as duas primeiras músicas que eu alguma vez fiz. Porque eu antes só fazia, por exemplo, coisas pequeninas, nem que fosse só um ritmo pequeno, básico. Essas foram mesmo as únicas músicas que eu fiz, inteiras, basicamente. É.
E olha, e como é que foi o. Como é que se passa o processo de criação?
Olha, é difícil, vou ser sincera. Então, para mim, que só comecei agora, foi mesmo complicado, mas foi mais ir com aquilo que me soava melhor. Por exemplo, aquilo, tinha uma ideia, certo? Em papel. Então, queria traduzi-la para uma música. Então, é basicamente pegar no piano. Também estou com um bocadinho de piano. Muito
claro,
bom,
olha que admiração. Olha, diz-me lá, quais os instrumentos que tu tocas?
Tocar mesmo é mesmo baixo, eu que toco melhor. Agora sei, por exemplo, um bocadinho de piano, por causa da posição, não é? Tive que aprender um pouco. Também sei fazer coisas pequeninas numa bateria. Mas, e depois também canto, é isso.
Sabes que a nível de produção, normalmente temos que saber um bocadinho de todos os instrumentos, não é?
Pois, exato.
Pelo menos ter a noção.
Ah, eu tenho essa guitarra.
Pelo menos ter a noção. Tu agora falaste na bateria, mas o estilo de música que tu usas é mais uma onda de hip-hop, não é?
Sim, exato.
Isso tudo é com máquinas, não é?
Sim, este é feito com máquinas, sim.
Com máquinas. E tu, tu tiveste que aprender a trabalhar com essas máquinas todas?
Sim, exato. Eu aprendi isso mesmo em Londres. As pessoas ensinam isso.
Aí eles também ensinam a trabalhar com... Para quem nos entende, são chamados VSTs, não é?
Exato, sim. Exato.
Chamados VSTs. Isso, pois eu não fazia ideia que isso também se dava em cursos de produção.
Sim, porque este curso chama-se produção musical criativa. Okay. Então não é só, por exemplo, fazer com que uma música soe bem.
Margarida, olha,
criar a música.
Margarida, eu pedia-te que não te mexesses muito, porque às vezes perdemos o teu sinal e não conseguimos perceber aquilo que tu dizes. Tenta manter o telemóvel sempre igual e não te mexeres muito, está bem? Estavas a dizer que o teu professor quê?
Que basicamente os nossos professores não nos ensinam só a parte de produção, por exemplo, fazer uma música ficar a soar bem, assim, em termos mais. Mas não só isso, eles também nos ensinam mesmo a parte de criar uma música em si, desde a melodia até a letra, tudo. É um curso que não é só produção, também é mesmo escrever música, basicamente.
Pois, para além disso, deveis ter com certeza a história da música, as disciplinas normais, não é?
Sim, exato. Foi uma disciplina que eu tive, sim.
Mas o que te dá mais gozo é mesmo as aulas práticas de produção de estúdio, vamos dizer assim, não é?
Sim,
olha, são eles que... tu, antes de entrares para isso, tu já tinhas uma ideia de como é que se fazia?
Não tinha muita, não. Por exemplo, sim, sabia que tinha que se usar... os tais programas, já se deve conhecer o Pro Tools, que é o que eu uso, por exemplo.
Usas Pro Tools?
Pro X. Sim, e o Logic também. O Logic é para criar música, obviamente. Uhum. Mas é assim, eu tinha noção que havia certos programas, mas eu não sabia quais é que eram. Eles estavam a falar do Pro Tools e do Logic e de outras coisas. E eu não conhecia nada. O único que eu conhecia bem era o FL Studio, que é o que eu usava mesmo. E eu basicamente aprendi tudo de produção, foi lá. Aquilo que eu sei até agora é tudo bom.
Deixa-me dar-te uma novidade, já que és fã de, uhum. da Pro Tools. A Pro Tools deixou de ser uhum. a DAW mais famosa do mundo. E agora tu fazes assim. Oh.
Oh.
Não, por acaso saiu na semana passada a nova versão, para quem entende uhum. de música, a nova versão do Studio One 5 e juntamente oh. Com Logic, o Studio One e o Logic uhum. são as duas melhores DAWs do mundo. Portanto,
não sei.
Se quiseres continuar a trabalhar em Pro Tools, força.
Olha.
Olha, Margarida, nessas duas músicas que tu fizeste, tu quando Sim. começaste a construir, foi com a ajuda dos teus professores ou tu sozinha lá em casa?
Não, eu fiz estas duas mesmo sozinhas, porque eu, por causa do coronavírus, certo, eu tive que voltar de Londres para Portugal para não ficar lá preso. Isso já foi em março, então eu não tive muita ajuda dos meus professores, não. Eu fiz, obviamente, tudo.
Olha, Margarida, isto acontece mesmo em direto, vamos fazer o seguinte. Vais colocar uhum. o telemóvel, por favor, em cima da mesa, colocar em voz alta e não mexer mais nele, porque realmente às vezes não consigo perceber aquilo que tu dizes. Está uhum. bem? Pode ser?
Ok.
Então vá.
Ok, eu estava aqui em cima, mas... Ok, então vou pôr aqui
em voz alta, em frente a ti, porreirinho, pronto. E vamos experimentar assim. Podes continuar. Desculpa.
Sim, pera, o que estávamos a dizer?
Estava-te a perguntar se tiveste a ajuda dos professores para fazer a produção dos dois temas.
Exato. Sim, exato. Não, como por causa do coronavírus tive de voltar mais cedo para Portugal em março, eu tive de trabalhar nas músicas sozinha mesmo para... Tinha que as entregar até dia 3 de julho. Então, como foi tudo por videochamada, não tive muita ajuda dos professores, não. Foi muito sozinho.
Muito bem. E os... tu já tiveste... Eles cedem tudo o material para tu trabalhares ou não?
Sim, porque basicamente na minha universidade eles têm lá o estúdio e quem é aluno pode ir para um estúdio, tem que só dizer vou utilizar este estúdio e tem lá o material tudo que necessita, os microfones, tudo mesmo. Por isso nesse aspecto não há problema. Só que eu, como voltei para aqui, não tive esses estúdios, não é? Então, por exemplo, a minha escola de Wagner não é só uma escola, também é um estúdio de gravação. Então eu, aquilo que tinha que gravar, gravei lá tudo mesmo.
E isso foi durante a pandemia? Deslocaste lá?
Sim, à música, mas foi mais quando houve o desconfinamento, porque a escola teve fechada, obviamente.
Pois.
Então foi só na altura do desconfinamento que eu pude gravar as coisas todas.
Olha, e em casa, tu tens alguma coisa para produção ou não?
Não tenho.
Já montaste o teu pequenino estúdio?
Sim, estou agora a começar a montá-lo, mas como é que eu digo, como eu vi em Londres, lá tinha tudo, não precisava de nada. Então não tinha arranjado na altura, mas agora sim estou a começar a arranjar.
E o que é que estás uhum. O que é que estás a escolher para montar o teu pequenino estúdio, o teu home studio, que é assim que se chama?
Por enquanto tenho então os programas que tinha dito, que era o Logic Pro, o FL Studio e o Pro Tools, não é? Depois, para o resto tenho, agora mandei vir, foi um microfone para poder gravar. Com uma coisa da Scarlett que dá para, faz com que o som seja mais limpo. Estou a começar por isso, sim, devagar, mas
E a nível de VSTs, plugins e essas coisas todas, porque tu trabalhas tudo virtualmente, não é?
Sim, exatamente.
Deves ter com certeza um controlador MIDI, não é?
Sim, exato, é isso que eu disse, exato. É também de uma marca chamada Scarlett. E é exatamente isso.
Não, mas é uma vantagem esse estilo musical, porque realmente consegues fazer tudo uhum. em casa, porque uhum. há poucos instrumentos acústicos, não é? No hip hop, há muito pouco. Uhum. Mesmo os baixos, exato. Normalmente até são. Tu gravas o baixo ao vivo?
Não, nesta música em específico foi tudo mesmo em computador.
Tudo em computador.
As músicas que usei, bom.
Muito bem. Sim. E depois da música feita, teve que ir para a masterização.
Sim, exato. Mas isso eu já tive a ajuda dos meus professores a fazerem as coisas. Porque aquilo que enviei, basicamente, foi aquilo que eu fiz sozinha. Eles só deram alguns toques mínimos, mas pronto, eles disseram que para deixar como eu fiz, em geral, só mudaram algumas coisas pequenas. Né?
Quiseram guardar a tua ideia inicial, não é?
Sim, exato. Mesmo que não seja muito bom, porque mais uma vez eu só estou a começar agora, é bom deixar assim, porque até mais tarde dá para ver o quão evolui.
Claro que sim. E deixa-me dizer-te que já tive a oportunidade de ouvir e vou colocar no fim da nossa conversa também um tema, que é para os nossos ouvintes ouvirem. E claro que sim, tem bastante qualidade. Temos sobretudo que pensar que ainda és uma jovem de 19 anos e que estás a iniciar o curso de produção musical, não é?
Pois, sim, claro. Pois,
olha, quantos anos quantos anos é o curso?
O curso é de 4 anos e depois também posso ter mais um mestrado. Não é opcional, mas sim, em princípio vou ter um mestrado.
Tu tens noção que estás numa cidade de onde se formam os melhores técnicos do estúdio?
Pois, exato, acho que estou num bom sítio.
Não, mas é, eu próprio trabalho com técnicos daí, sempre que é possível.
Ah, olha, não sabia.
Sim.
Uau, olha, não sabia, sério.
Não é fazer publicidade, mas até porque eles estão lá, não estão cá, não é comércio, mas devem ser conhecidos com certeza e deves conhecer, porque eles, por exemplo, fizeram as backing tracks todas para o, a produção musical, para o, não é produção musical, a sonorização, assim é que é, para o filme do Avenger. Não é? Este último, Endgame, que são os a empresa Audio Animals.
Ok, não sabia mesmo, eu pensei que era tudo mesmo feito na América, por acaso não tinha mesmo.
Sim, são aí. Está aí. E por isso é que eu digo, eu acho que estás no sítio certo para sair daí uma grande produtora.
Pois, também eu acho que também estou.
É isso que tu queres, não é?
Pois, a ideia é.
O teu sonho é vir a trabalhar com grandes nomes da música ou ficar dentro do estúdio a fazer originais, a produzir e a vender?
Acho que os dois. Acho que mesmo os dois. Por exemplo, eu gostava de colaborar com artistas mais conhecidos, obviamente, mas também quero fazer as minhas próprias coisas. Então, se pudesse juntar os dois,
olha,
é melhor.
Eu não te quero desiludir. Eu acho que tu já tens tudo bem organizadinho na tua cabeça e que não há ninguém que te vai fazer mudar de ideias. Eu acho muito bem que continues a lutar pelo teu sonho. Mas tens noção que a uma determinada altura da tua vida vais ter que escolher.
Eu sei.
Entre produção ou execução ao vivo. O que é que tu queres? Tu queres, o que é que gostas mais? De produção ou de ser uma artista a cantar músicas ao vivo? Subir ao palco?
É mesmo uma boa pergunta, porque eu gosto imenso dos dois, mas acho que gosto mais de estar em palco, porque é que eu digo, porque, por isso é que eu queria os dois, porque assim posso dar vida às músicas de uma maneira. É porque é ao vivo, sabe? Então acho.
O que é que te parece? Eu vou-te deixar dar uma ideia. O que é que te parece fazeres uma música, venderes essa música a alguém, ok?
Sim.
E depois, no dia do concerto, estás sentada à frente do palco a ouvir essa pessoa executar a tua música?
Sim.
O que é que te parece?
Eu te digo, como produtora, não posso fazer músicas só para mim, também vou fazer músicas para outras pessoas.
Claro,
portanto,
claro.
Se isso me ajudar a com que o meu nome seja mais conhecido, claro que vou estar feliz, não é? Ouvir a música e dizer, oh, uau, eu fiz aquilo e posso fazer mais ainda, portanto, continuemos, não é?
Eu continuo a dizer que tu tens um sotaque açoriano.
Eu não sei como é que
olha, tu foi complicado ir para Londres ou não?
Acho que não. Quando se trata de papelada e essas coisas, tive bastante ajuda, até que há uma coisa que é OK Estudante, que eles ajudam estudantes de Portugal a irem estudar para alunos. Então, nesse aspecto, não tive problema nenhum. E também, em termos de adaptação, também não tive muito problemas, porque eu sou fluente em inglês, então falo inglês como falo português, não há problema. Mas é uma coisa que foi óbvia para mim, foi nas primeiras semanas de aula, foi que há uma coisa é falar com pessoas em inglês, ter uma conversa normal, e outra coisa é aprender inglês. É diferente. Não tem nada a ver, obviamente. É diferente.
Hoje já falas corretamente ou não?
Sim, eu falo mesmo inglês fluentemente. Já falava antes, mas claro, como tive que ir para lá, claro que evoluí um bocadinho, mas é óbvio, não é?
E depois chegar lá e não conheces ninguém?
Pois, isso também foi complicado.
É, não é?
Porque eu fui para lá mesmo sozinha, mas foi o que eu disse a mim mesma, é assim, estou numa cidade tão grande, claro que vou conhecer pessoas, vou fazer amigos, é o que eu digo. E fiz imensos amigos, não só na minha universidade, não é? Mas também mesmo onde vivo, porque eu vivo com vários estudantes. Então, foi fácil, por acaso, conhecer pessoas novas.
E no, o dia-a-dia lá, como é que é? Porque estavas habituado a um ritmo aqui bastante diferente, não é?
Sim, mas por acaso, não sei, acho que pelo menos a mim não me custou muito habituar, por acaso tive essa sorte, mesmo as aulas, normalmente aqui até começavam às 8, lá o normal é começarem a partir das 9, um pouco mais tarde, e até mesmo as pessoas dizem, ah, e tal, lá eles jantam mais cedo, jantam às 6 e tal. Mas é o que eu digo, eu continuei a fazer as coisas igual aqui, não tive problemas nesse aspecto, não.
E a cidade, aposto que nos primeiros tempos fartaste passear, não?
Ah, sim, claro, quando eu posso eu vou logo passear. Eu que eu vou mais até, porque eu tenho uns amigos chineses até que eu gosto imenso de cultura asiática em geral, então nós até costumávamos muito ir a Chinatown, que é uma zona de Londres dedicada à cultura chinesa especialmente, mas também tem, por exemplo, restaurantes coreanos e restaurantes japoneses, mas é, nós costumávamos ir para lá bastante aos fins de semana, explorar a cidade em geral, não só ir para aí, mas não sei.
Claro, vais terminar o curso, não é? É a tua vontade e acho muito bem que o faças e que te esforces para tentar conseguir o melhor. E depois do curso terminado?
Depois do curso terminado é... Então, trabalhar. Sei lá, tentar encontrar contactos, poder trabalhar com mais pessoas, desenvolver aquilo que aprendi. E é isso. E depois já...
Mas pensas ficar por aí ou pensas voltar a Portugal?
Eu sinceramente não sei, mas acho que eu preferia antes ir pelo mundo fora. Onde quer que eu tivesse uma oportunidade, ir a essa oportunidade. Não ficar só parado em um sítio, porque eu também acho que isso não é muito bom, não é? Acho que quantas mais oportunidades tiver e mais sítios puder ver, é isso que eu vou fazer.
Pronto, já percebi que decididamente tu queres é subir para o palco e correr o mundo.
É, exato. Porque eu adoro viajar.
Ok.
Qualquer oportunidade que tenha.
Muito bem. E diz-me uma coisa, tudo o que fica para trás, quer dizer, para trás nunca ficam para trás, não é? Mas não é complicado, bem, tu ainda estás no início, mas sabes bem que esta vida, nesta vida fica para trás, por exemplo, a família, os amigos, tudo o que nós temos.
Claro.
Como é que tu lidas com isso?
Eu estive em Londres, certo? Então, é claro que eu comecei a ter saudades de casa, como disse, estou sozinha num país diferente, numa cidade que não conheço, com uma linguagem diferente, com tudo diferente, basicamente. E claro que custa muito, e estar lá sozinha custa imenso. Mas agora tenho sorte por causa das redes sociais, então era todos os dias, recebia chamadas, mesmo com convívio e tudo, da minha mãe, do meu pai, dos meus amigos e tudo. É, com isso, ainda bem que temos redes sociais nesse sentido.
Voltando ainda às músicas, tu mandaste, estas músicas já foram disponibilizadas nas plataformas digitais ou são ainda disponibilizadas para os amigos?
Sim, ainda só mostrei aos meus amigos ainda não, e família, mais calda, claro. Mas eu estou a pensar em colocar no meu canal YouTube e também no SoundCloud.
Tu tens um canal?
Sim, tenho um canal YouTube, tenho.
E o que é que, que metes no canal?
Eu basicamente nesse canal é um pouco específico. Eu falo live anime, não sei se sabe o que é, são animações japonesas, basicamente.
Uhum.
E eu nesse canal falo inglês, é todo inglês esse canal.
Como é que chama o canal?
Daisy Time 2.0.
Daisy Time 2.0? Muito bem.
Sim, exato.
Vou dar uma olhada. Ah, tem aqui uma nota e uma coisa cor-de-rosa, não é?
Sim.
Ok. Muito bem. Era o que eu pensava quando falaste uhum. nas figuras chinesas. Isto é uma outra paixão tua, é?
Sim, é a cultura japonesa em geral. É algo que eu adoro mesmo. O tipo de música que eu ouço é música japonesa, é música coreana, e agora estou a tentar começar a entrar na música chinesa. Mas é, os meus artistas favoritos, a minha banda favorita são coreanos mesmo. Os meus produtores favoritos são todos japoneses ou coreanos.
Olha, e tens explicação para essa queda para a cultura e para a música japonesa?
Não consigo explicar muito bem, porque eu basicamente eu comecei a ver anime para aí quando eu tinha 12 anos, então a partir daí comecei a ficar mais exposta à cultura japonesa. E acho porque é uma cultura tão diferente da nossa, até mesmo a chinesa e a coreana são culturas tão diferentes da nossa, que eu fiquei, uau, isto é, tem coisas tão bonitas também, até a música clássica deles é mesmo muito, acho que foi isso, sim.
Pois,
agora eu estou a tentar aprender japonês, e tudo, básico.
E a língua, dominas? Já sabes alguma coisa ou não?
Sei coisas pequeninas, coisas básicas, frases pequeninas, sei, consigo. E também se me falarem devagarinho e coisas básicas também entendo. Uhum. Devagarinho.
Olha, e tu que pronto, já gostas da música, já conheces muitos artistas uhum. japoneses, deves entender aquilo que eu vou dizer. Porque para nós aquela música soa tudo igual. O que é que tu encontras de diferente lá naquilo? Na música.
Bem, para começar é obviamente a linguagem, não é?
Sim, sim, claro.
Mas não sei, é mesmo. Não sei, não consigo explicar. Eu gosto muito mais da música deles do que a música. Nem que a música em inglês. É rara a música que eu ouço que seja em inglês. É muito rara.
Sério?
Mas acho. É mesmo, não tenho assim muitas músicas que eu ouço em inglês. Ou português, eu não ouço música portuguesa, por exemplo, não sei porquê.
Ora, era aí também que eu queria chegar. Menina Margarida, porquê é que a menina não ouve música portuguesa?
Não sei mesmo. Acho que por enquanto ainda não encontrei, assim, música portuguesa, não é? Em específico, com quem eu me consiga relacionar de uma maneira, identificar, é mais essa palavra. Não sei, até mesmo, há, por exemplo, olha, as pessoas agora da minha idade ouvem todas as músicas, por exemplo, Kizomba, certo? Esse tipo de música. Uhum. Eu não gosto mesmo nada desse tipo de música, eu não consigo ouvir isso.
Ok.
Eu não sei porquê, eu simplesmente não gosto, não sei, eu não consigo.
Muito bem. E tu, e se eu te pedisse para me dizeres cinco bandas portuguesas?
Também é um bocado complicado, mas bandas, pois bandas.
Cinco nomes, artistas ou bandas. Aquilo que tu quiseres, dá-me cinco nomes.
Então, por exemplo, temos os Chutes de Pontapé, não é? Que faz mais sentido.
Ah, pelo ao menos. E mais?
Calma, eu também gosto de... Bom, também se me puserem Chutes de Pontapé, claro que eu vou gostar dessa música, mas por mim mesma não é isso, mas... passar na rádio ou alguém pôr a tocar, eu, claro que eu vou cantar, não é? Que eu conheço as músicas. Bandas. Isso é muito, muito mal com o nome de banda. É que eu digo, eu tenho nomes, então. Mas se mostrar a banda ou as músicas, eu de certeza que vou conhecer.
Está bem. Olha, o que é que tu tens? O que é que tu tens nas tuas playlists?
Nas minhas playlists? Olha, tenho, como eu disse, música japonesa e coreana, mas não sei se quer nomes, uma coisa assim.
Não, quer dizer, nós não vamos conhecer nada disso, não é? Mas a nível de nomes internacionais,
pois, exatamente.
Bandas?
Nomes internacionais, olha... sei lá. Tenho, por exemplo, aquele DJ Steve Aoki. Não sei se conhece. Tem Steve Aoki, por exemplo. Tenho algumas músicas, por exemplo, da Cardi B, porque gosto de algumas das músicas dela. Também tenho algumas, por exemplo, da Beyoncé. Também algumas gosto. E CDC também, gosto imenso. Algumas de Nirvana também. Depois há outro que é mais country, que não é tão conhecido, que é o Sean James, que eu adoro as músicas que ele faz.
Olha, e quais são as tuas bandas de referência para a produção musical?
Olha, é definitivamente BTS. É essa, que é o que eu digo, é sul-coreana, 7 membros, e são eles que produzem as músicas deles, eles também cantam e dançam e fazem tudo, e pronto, eles são inspiração diária, basicamente.
Olha então, e diz-me uma coisa, Queen, não?
Queen, adoro.
Pois... Eu estava a estranhar um pouco, não é? Estava a estranhar um pouco não dizeres. Já foste ver a estátua?
Não fui. Ainda não pude ir ver, não. Infelizmente ainda não.
Muito bem.
Mas eu tenho sorte porque eu em Londres, o sítio onde vivo, é numa residência para estudantes, aquilo tem 18 andares, só para ver o tamanho, e é ao lado do estádio do Wembley.
Fantástico.
É exatamente, eu só tenho que andar para aí 500 metros e estou no estádio.
Tu tens noção que foi aí que se deram os maiores concertos do mundo?
Exatamente. Exatamente. Então, o concerto clássico, o mais conhecido dos Queen, foi lá.
86, sim. Fantástico. E diz-me uma coisa, tu já que falaste em concertos, tu costumas sair para ver concertos? Em bares, costumo fazer concertos em bares ou mesmo ao vivo?
Sim, costumo.
Como é que se passa por aí?
Cada vez que posso ver, vou, não convido amigos para virem comigo e tudo, e até em Chaves, como estamos ao pé de Espanha, nós basicamente vivemos em Espanha, há lá até um barzinho pequenino que às vezes o meu pai me leva lá com ele, em que tem pessoas a tocar ao vivo, e eu gosto de ver, e também, olha, no início deste ano em Londres, fui ver um concerto de música japonesa, claro, mas em que a atração principal é um holograma. Não é uma pessoa, é um holograma. E a voz desse holograma é mesmo feita em computador. Ninguém está a cantar. É um holograma, é um computador que canta. A única coisa que tem mesmo ao vivo é uma banda que são pessoas verdadeiras que tocam. Mas foi das melhores experiências que eu já tive em termos de concertos ao vivo.
Há uns bons anos atrás, houve uma banda também que se apresentou ao vivo, mas toda com hologramas. Eu estou a ver qual é a música. E fez bastante sucesso. E o próprio videoclipe é banda desenhada. Eu agora não sei dizer qual é, mas foi fantástico por acaso. Foi uma experiência única. O que é que achas da música sofrer tanta e tão rápida evolução? Porque isto está sempre a mudar.
Pois, eu acho que é muito bom, porque assim pode-se ouvir coisas completamente diferentes daquilo que estávamos habituados. Por exemplo, aquilo que se ouvia há 50 anos atrás não tem nada a ver com aquilo que se ouve agora. Eu acho que é bom a música estar sempre a evoluir, porque assim até temos mais maneiras de expressar as coisas.
Claro.
Eu acho que é muito melhor. Até os programas todos que agora que não tinham antes têm agora. E o que eu digo, por exemplo, o hip-hop já surgiu há imensos anos, mas antes soava de uma certa maneira e agora não tem nada a ver.
O hip-hop é mais uma cena assim de crash, não é? Mesmo as letras são...
Dizer, sim, depende, mas sim. Por exemplo, o rap...
O rap é capaz de ser mais, não é?
Por isso. Sim, exato. O rap é conhecido por isso, mas, por exemplo, se ouvi falar o Tupac, as letras deles não são assim umas mais agressivas e outras muito que não têm, não são nada agressivas, por exemplo. E até mesmo, por exemplo, essa tal banda, os BTS, eles não fazem só música que se chama K-pop, tal pop coreano, eles também fazem hip-hop, que é o rap, eles têm essas músicas de rap deles. E eles tanto fazem músicas que é basicamente, entre aspas, mandar bocas, mas também têm raps em que falam da música, da vida deles, daquilo que aconteceu antes de terem a banda que são, basicamente. E eu gosto mais desse tipo de músicas. Eu gosto de músicas com experiências que me ensinem alguma coisa nova, basicamente.
E as tuas músicas, apesar de manterem o ritmo, falam de quê?
Pois, então, eu tenho duas músicas, certo? A My Standing Round e a Butterfly Killer. A My Standing Round é basicamente é como se fosse uma pequena reflexão, em que, porque como pode ver, eu tenho alguns gostos um pouco diferentes. eu sempre, por causa disso, sempre sofri um bocado com as pessoas à minha volta que gozavam comigo um pouco na escola, mas mesmo assim eu decidi, não, isto gosto não é por causa de outras pessoas me dizem, ah, isto não é fixe, então, ah, isto é muito criancinha, não sei o quê. Não foi por causa disso que eu deixei de fazer aquilo que faço, e se eu deixasse de ter feito, acho que não estava onde estou neste momento, né? Não tinha ido para a música nem nada. Então, essa música é principalmente sobre isso, é sobre tudo como aconteceu até agora.
Olha, estás a falar do foi. Standing Ground?
Exato, sim, exato.
Porque isto, olhando aqui para um título de um tema teu que recebi, isto, se não tivesses nenhuma conversa comigo, eu diria que estarias na onda do metal. Butterfly Killer é que é uma borboleta assassina?
Não, é um assassino que mata borboletas.
Ok.
Sim.
E então, e como é que surgiu esta ideia?
Porque eu gosto imenso de borboletas, mas esta música eu comecei a escrever com uma só intenção e depois acabou por ser duas, pode ser interpretada de duas maneiras a letra, porque a letra começa com, é um espelho mágico, né, entre aspas, em que se a pessoa olhar para dentro do espelho, esse espelho vai mostrar a mente da pessoa, como se fosse uma metáfora, basicamente. Então, pronto, a pessoa em questão entra dentro desse tal mundo que representa a sua mente e vê um jardim muito bonito, recheado com borboletas de várias cores, tipicamente cores. Eu gosto dessa coisa. Mas acontece que há alguém ou algo que as tem estado a matar, basicamente. E pronto, isso basicamente representa o espelho, é o tal jardim. O espelho, aquilo que mostra não é na realidade a mente da pessoa, na realidade o que mostra é como a pessoa vê o mundo. Isto é, a pessoa vê o mundo como se fosse um jardim enorme. E as borboletas representam então aquilo que torna o mundo único. Enquanto que essa tal figura que acaba com essas borboletas por estar simplesmente aborrecida, representa então as normas impostas pela sociedade. E é isso.
Olha, tu já tens página do Facebook para a malta te seguir e Bem, do YouTube já disseste que é outra das tuas paixões, sim. Não é? O Daisy Time 2.0. Uhum. Portanto, quem quiser passar pelo YouTube e subscrever a página e ver estas coisas engraçadas, sim, que tu fazes, pelo menos, ainda não vi, uhum, mas pelo que eu estou a ver aqui, tem muita cor, muitos bonecos, muito... Já vou, sim, ver uma coisa destas, um vídeo destes. Mas a nível de Facebook, Instagram, como é que a malta te pode seguir?
Sim, exato. Eu o Facebook não tenho muito, eu não uso muito o Facebook, mas eu tenho o Instagram, portanto, se me quiserem lá seguir, eu estou sempre lá. Portanto, é fácil até de entrar em contato comigo, que é Daisy Time, igual ao meu canal, de, e depois 221 à frente, e sou eu.
Daisy Time 221.
Exato, sim.
Muito bem. Olha, vou-te deixar escolher, vamos terminar a hora com, a hora não, a entrevista com um dos teus dois temas. Qual é que queres ouvir?
Acho que gostava de fazer assim a My Standing Ground.
Muito bem, ok, vamos mostrar então este tema aos nossos ouvintes. Queres deixar uma última palavra aos nossos ouvintes?
Sim, espero que ouçam a música com uma mente aberta e que espero que gostem, simplesmente.
Wow. Muito bem. Olha, boa sorte para ti.
E
aproveita porque estás num curso fantástico e acho que é mesmo de aproveitar e tentares conseguir o máximo, porque só as melhores notas é que conseguem vencer nesse curso.
É mesmo.
Mas é mesmo, porque é um curso super... A malta pensa que é muito fácil rodar botões, por exemplo, de uma mesa de som, mas não é assim tão simples como parece.
Não é.
Muito bem.
Não é que não é mesmo.
Margarida, boa sorte para ti e até uma próxima.
Obrigada.
Tchau.
Obrigada.
Ora, a Margarida, que está num curso em Londres, ela tem 19 anos, teve a sorte de ir para Londres e fazer um curso de produção musical, está no seu primeiro ano, mas já tem aqui dois temas que já enviou aqui para a Rádio Anciães, até porque ela é natural de Carraseda de Anciães, está a morar em Chaves, mas está a estudar em Londres. Vamos então, para terminar esta entrevista, ouvir este tema da Margarida. Podem segui-la através do canal do YouTube, é o Daisy Time 2.0, e no Instagram Daisy Time 221. Esta entrevista vai ficar disponível em podcast.
If it was a machine that never stops running, people fight for anything, they fight for their own thing. Even if they trip and fall, they get up and keep on running. One day I heard about a girl who had been rolling all alone. At the time I didn't understand that I was the one rolling instead. I was criticized for all the things I loved and idolized. For that I learned how to run with my eyes closed. It was the only way for me to be heard. In the past I wasn't understanding that there were people around me staring, waiting for me to finally fall. Hit a thought or hit a wall, I'm glad I never listened, no. I stuck to my own vision, blind to any other option. I ran until I reached the ocean. I'm here to make a statement, using my music as my own language, speaking for the ones who are afraid, so they can use me as their blade. My vision for my future didn't let me live my presence. I focus on the end of the tunnel while in the darkness. But now I reach the lightness, so now I wanna say, it's now my turn to laugh away. Look at me and where I stand, you can get me, understand. Maybe they'll say keep on pulling me down. Is it because it's taking a small town? To the people I trusted but decided to deceive me, this one is just for you. My ashes are diamonds, your diamonds don't have story. Where did you hide it? Your self-imposed glory. My decision, my passion, I don't go by waves. I do what my heart says. I never asked for your opinion in the first place. It just sounds like you're talking into outer space. Now this is the part where you get the memo. In my standing ground, my words will be my ammo.